Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Godofredo de Oliveira Neto. Bom, chegamos ao Ilusão e Mentira, né? Lançado há pouco. O livro, na realidade, se intitula Ilusão e Mentira, com o subtítulo As Histórias de Adamastor e de Lalinha. Por que o título Ilusão e Mentira, que para mim faz pensar um pouco num livro de ensaios?
É, porque Ilusão e Mentira, na verdade, bom, primeiro, eu acho que é um livro em homenagem assim, à arte literária de Machado de Assis, né? Quer dizer, convida assim, o leitor para uma... Por exemplo, aquele que não conhece o Machado e que aprende ali a ler o Machado, que depois volta ao Machado, assim, e o outro é também o já iniciado na vasta produção do Machado, né? Quer dizer, esse tem uma experiência, que se conhece Machado de Assis, que se desdobra sobre ela mesma. Quer dizer, é bom lembrar que a literatura de Machado é marcada justamente, não é o caso, então, que Ilusão e Mentira, é marcada pelo procedimento de citação e releitura, sempre, né? Sempre. E acho que nos textos de Machado, porque ele usa Ilusão e Mentira, o Machado, no texto dele, essa palavra Ilusão e Mentira, né? Ele retoma essa palavra... Tanto a Val, né, e Lalinha, quer dizer, Lalinha como Gala Adamastor são escritos como se fossem histórias que tivessem sido escritas antes da ideia de Canário, que é a base do Gala Adamastor, e antes de Dom Casmurro, né? Tento deixar entender que por ser universal, a literatura não pertence só ao passado ou ao presente ou a futura, ela é atemporal e assim, né? Imortal, por isso mesmo. Então, Ilusão e Mentira, no texto do Gala Adamastor, é que a ideia é de um circo. Eu cito ali várias vezes a ideia do circo, da prestidigitação, para justamente recriar esse clima, essa sensação de ilusão e de impossibilidade de saber a verdade, como, por exemplo, ilustra muito bem a relação entre Bentinho e Capitulo Machado, né? Enfim, é um pouco essa história, assim, né?
Apenas dois contos? Quer dizer, não poderia abranger um número mais encorpado de contos, o livro?
Podia, mas eu achei que era importante, porque eu penso também muito no ensino médio, acho que é um texto que pode ser adotado, tem um prefácio do Silvino Santiago, que eu acho que dá uma linha de raciocínio, um texto muito bom, o prefácio do livro, e acho que para adoção, quer dizer, eu acho que é importante que os alunos leiam Machado, né? Eu tentei fazer no texto de Lalinha uma sintaxe, assim, uma construção frasal, tipicamente da oralidade, né? Ela está sendo entrevistada, assim, com construção de língua portuguesa, como se fala normalmente nas comunidades, um pouco assim. Acho que o texto Ideias de Canário é um dos grandes textos de Machado, porque fala da liberdade, então acho importante que os alunos tenham essa noção, quer dizer, o Machado trabalhando liberdade, o Lalinha também trabalha essa ideia de liberdade, porque é a moça que está presa por ter assassinado uma rival, enfim, né? Essa questão de liberdade é muito bem trabalhada no Machado, e, quer dizer, eu misturo os dois, porque, na verdade, no primeiro, que é o do Gala Adamastor, realmente é a ideia de Canário, quer dizer, às vezes só que ser um canário é um galo de briga lá em Florianópolis, né? E, da época quem podia ainda, isso está claro no texto, né? Que dizendo que ainda bem que não existe mais briga de galo, assim, então ele não é mais um galo de briga, mas um galo apenas de exposição. Mas assim, a ideia de liberdade, ele foge, primeiro ele acha a liberdade que é o máximo, está dentro de uma gaiola, recebendo comida e água, né? E ele acha que os donos, na verdade, são empregados dele, depois ele foge, ele começa... E vai refazendo a ideia de liberdade segundo a sua vida, quer dizer, ele foge, depois ele vai não sei aonde, verdade. Então, e o texto do Machado é esse. Então, acho que essa ideia de liberdade, que já fica bem, né, para quem lê, quer dizer, acho que isso é importante na escola, e a questão do ciúme, da Capitu de Bentinho, que está no segundo texto, que é Lalinha. Então, ali, a questão é, assim, fulcral. Acho que todo aluno, todo jovem, todo adulto, né, vai entender essa questão do ciúme, né, que que isso é uma coisa para adolescente, então é uma coisa fantástica, porque eles vivem esse mundo, a questão do amor, né? O amor que machuca, né? O amor realista, machadiano, quer dizer, que cria ciúme, é crime passional, enfim, né? Então acho que eu peguei esses dois textos que eu entendi como os mais importantes, assim, mas claro, poderia ter mais encorpado, mas assim, eu acho que para adoção, para leitura mais rápida, achei que isso que dá uma. Quer dizer, se tiver esse, como está tendo, se continuar tendo esse sucesso assim, eu tenho mais 4, 5 que eu posso numa próxima edição acrescentar. Mas eu acho que esses dois, assim, para mim, eles mostram a saciedade, assim, a questão do Machado, que é a liberdade e a noção do amor.
Uhum. O Galo Adamastor passeia pela ilha de Florianópolis, não é verdade? Ambientar a história em Santa Catarina é um procedimento natural para o autor catarinense, Godofredo?
Essa é uma boa pergunta, porque realmente, né, as pessoas perguntam, mas por quê? Porque realmente ali é como se aquilo, Margarida, fizesse, assim, mexer os motores, assim, do afeto, da emoção, assim, né? Se passa muito forte, eu vejo aquilo, lembro da minha infância, assim, lembro da minha adolescência. Então, aquilo faz trabalhar um pouco o emocional, talvez. Mexe com o emocional, como se diz atualmente.
A sua adolescência foi em Florianópolis? Não foi em Blumenau?
Blumenau. Mas é tudo muito perto,
muito,
né?
Muito perto,
né? Ia para férias em Camboriú, que é no meio entre Blumenau e Florianópolis. Então, Camboriú é assim, 60 quilômetros do Blumenau e Florianópolis é 90 de Camboriú. Então, é assim, perto, né? Aquele Vale do Itajaí, e aí Florianópolis tem a ideia da capital, né?
Sem dúvida.
Ia para a capital. Bacana.
Godofredo de Oliveira Neto tem algum romance novo em fase de elaboração ou por sair?
Tem um romance cujo nome é Grito, sem o artigo, que já está em fase de produção na editora Record. Será lançado em março.
Em março do ano que vem, março, 2016.
Porque agora não dá tempo, dezembro, não. Depois janeiro e fevereiro é meio parado, mas está pronto, mas será lançado em março. Chamado Grito.
Grito,
vamos ver.
Não tem nada a ver com o grito do Munch, né?
Nossa, exatamente, mas é normal, todo mundo faz a minha pergunta. Claro que eu também não me furtei, sabia muito bem que isso dá um chamativo, né? Mas assim, justamente aí não botei o artigo, né?
Sim, sim,
a propósito, né? Para parecer também, ele pode ser substantivo, né?
Uhum.
Ou verbo, o grito, né?
Uhum. Então, sucesso aí ao livro, nosso tempo é curto, infelizmente temos que...
Muito obrigado aí pela atenção, por tudo.
Um grande abraço.
Carinho sempre pela literatura brasileira, pelo espaço que você concede a essa área, acho, fundamental para o conhecimento do Brasil.
Muito obrigado. Um grande abraço.
Um grande abraço. Obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor catarinense radicado no Rio de Janeiro, Godofredo de Oliveira Neto, autor do livro Ilusão e Mentira. As histórias de Adamastor e de Lalinha. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.